Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora, Frânio Vanderlei. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Bom dia, Bárbara Guerra. E vamos à luta, Raíssa Abac, o craque, 6-0.
Aí, ó. Chegou.
O Transatlântico chegou.
Chegou agora.
O Transatlântico chegou. Ele tá, o Almirante está acordando da soneca que ele tirou no 0-0. Foi um jogo ruim. Que jogo ruim, Almirante.
Aqui você não fica a ver navios, você fica a ouvir navios. Vou começar aqui com a manchete de hoje do Estadão. O Tribunal de Contas da União exige do governo documentos ocultos do orçamento secreto, aquele que o presidente Bolsonaro falou que era invenção do Estadão. E agora, hein, Neumann?
Pois é, então, meu amigo, esse abaque. Olha, ainda é repercussão do espetacular furo, né, que o nosso Breno Pires, da Sucursal de Brasília, deu em relação ao orçamento secreto, que também foi chamado de tratoraço e de bolsolão, né? E agora o ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues, relator das contas de 2020 da Presidência da República, exigiu que o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia entreguem, num prazo improrrogável de 5 dias úteis, cópias dos documentos ainda ocultos do orçamento secreto, um esquema que foi montado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado para garantir apoio no Congresso. Um esquema muito semelhante ao Mensalão, né, que foi julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Só que o Lula não foi condenado junto, só depois no Petrolão. E o Bolsonaro é o grande criminoso desse esquema, né? O Bolsonaro entregou o orçamento para as raposas, né? A decisão de abrir a caixa preta do tratoraço inclui a exigência de entrega de ofícios de deputados e senadores, papéis mantidos em sigilo, que formalizaram o direcionamento de bilhões, 3 bilhões de reais de recursos, no mínimo, quase 4, até, da emenda do relator geral do orçamento, né? A grande revista internacional de economia, The Economist, publicou um texto que o Estadão reproduz, né, por acordo, né, chamado Um Presidente Sob Cerco. Eu vou ler para vocês aqui, primeira linha fina, enquanto vê sua popularidade derreter, presidente apela para clientelismo do toma-lá-da-cá e a velha política. Depois um parágrafo, né, que começa a matéria. Há muitas maneiras de descrever a compra de apoio na política brasileira, incluindo toma-lá-da-cá, troca de favores e velha política. Em 2018, durante sua campanha, Jair Bolsonaro usou esses e outros insultos, muito mais rudes, para desqualificar seus colegas políticos, especialmente do PT, que governou o Brasil de 2003 a 2016 e foi marcado por 2 grandes escândalos de corrupção. Como presidente, Bolsonaro prometeu avançar com sua agenda sem distribuir cargos nem emendas. E aí é... Pois é, deixando agora o economista de lado, desde a saída de Sérgio Moro da Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro tem assumido a mentira como política de comunicação e a mais velha, corrupta e cínica política como sinônimo de nova, entre aspas, que prometeu na campanha. Quem ainda não viu, não pode ser tratado como vítima. É simplesmente cúmplice. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
A gente estava falando agora há pouco sobre o que disse, né, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. E acho que o que ficou mais marcado é que o país poderia ter o dobro de vacinados hoje. Ao seu ver, qual a relevância desse depoimento do diretor do Instituto Butantan à comissão da CPI sobre a Covid?
Eu ouvi aí, viu, dona Carolina, a senhora plantando essas coisas aí contra o nosso querido presidente, né? O diretor do Instituto Butantan, o doutor Dimas Covas, atendeu a um apelo do senador Marcos Rogério, que praticamente incitou o Dimas Covas a narrar o crime mais cruel e mais genocida da história do Brasil, que foi essa negativa do Bolsonaro de comprar vacinas do Butantan, né? O doutor Dimas disse que fez uma proposta ao Ministério da Saúde em 7 de outubro de 2020, estabelecendo a entrega de 100 milhões de doses até o fim do mês. O número de doses entregues até agora é de 47 milhões e 200 mil. A diferença podia ter, ao menos, porque o cálculo que eu vi aqui dos especialistas é de 111%, né? Ao menos dobrado o número de brasileiros com esquema vacinal completo contra a Covid hoje. Até quarta, 26, o total de pessoas que tinham tomado as duas doses de vacina, somando Coronavac e Oxford, a sozinha de Coronavac responde por 80%, era de 21 milhões. Se tivéssemos os 100 milhões de doses que seriam entregues até maio, estaríamos perto dos 50 milhões de vacinados. A participação do Marco Rogério tentando defender o indefensável Bolsonaro demonstrou que uma voz bonita pode expressar a falta de pensamentos de um cérebro oco. E terminou levando o depoente a revelar o maior crime cometido pelo minto do senador e de seus companheiros de burrice e de cinismo. Covas fez o depoimento fundamental da CPI, também calando os críticos da CPI que estão aqui aí desesperados por grandes notícias e não por revelações importantes como a do Dimas Covas, né? Restaurando a verdade e desmascarando o universo da fantasia e do mau caráter da patota de Bolsonaro. Azuelo, Weinstein, Araújo e Mayra Pinheiro, a doutora, a capitã Cloroquina, e também a base dos senadores de boa voz e cérebro vazio, aí sem abafo.
Vamos lá,
a voz da consciência, deve ser, né?
Deve ser. Ou da
você
falta
tá rindo,
de.
Você tá rindo desse palhaço aqui que perdeu duas horas de sono pra ver a porcaria do Flamengo jogar ontem?
Não, mas hoje é sexta-feira.
Você ganhou de 6, né?
O jogo do Palmeiras foi mais cedo, né? 7 da noite.
Foi mais cedo. Meteu logo 6, né?
Meteu 6. Vamos falar aqui.
Não vai inventar, Carolina, de começar a contar de cena, senão a gente não termina nunca.
Não faremos isso. Não faremos isso. Falar em contar, vamos contar uma historinha. É uma historinha. O ex-ministro e general Pazuello, ele disse lá na defesa para o Exército que ele não foi a um ato político. Aquilo lá que a gente viu não foi um ato político, viu, Neumann? Foi um passeio de moto.
Ele recebeu um convite para passear de moto.
Isso. E aí, então, tinha um caminhão lá, né? Teve que subir, né? Foi uma coincidência.
Aquele caminhão tinha lá, teve que subir, tinha um palanque no caminhão. Aí não tem uma lei eleitoral que proíbe comício, não tem um estatuto militar que obriga a contar a verdade, né? Não tem restrições de tem que usar máscara e não pode ter aglomeração, não é isso, Raíssa? É isso que o general de divisão da ativa, Eduardo Pazuello, usou. E até manda prender o Pazuello, Raíssa. O comandante do Exército mostra que quem não tem vergonha é ele, né? Porque diante desse argumento, um general da ativa negar ter cometido uma transgressão às normas do Exército, tudo que ele pode merecer agora é uma prisão. Agora, preciso ser muito macho enfrentar o comandante das Forças Armadas, que é o presidente da República. É um encontro que não teve nenhum viés político, até porque eu não estou filiado a partido nenhum, afirmou o Bolsonaro na tradicional live de mentiras da quinta-feira. Foi um movimento pela liberdade, pela democracia, em apoio ao presidente. Não tinha nenhuma bandeira vermelha, nenhuma foice ou martelo. Quer dizer que para ser político tem que ser comunista, é isso? Emendou. É isso aí? Você acha que é isso? Ainda que todos. Parece que é isso, né? Ainda que todos estejamos habituados com o cinismo do capitão sem noção e seus asseclas, é assustador como mentem com a cara deslavada, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Disciplina militar em xeque, título do primeiro editorial hoje aqui do Estadão. Você acha que, a transgressão do Estatuto Militar, das leis eleitoral e sanitária, de fato, exige uma punição em regra ou seria um exagero se adotada pelo comandante, fora um possível conflito que possa haver ali sobre o presidente Bolsonaro e o comandante do Exército, né?
Isso aí. Na edição que está impressa, o editorial não tem linha fina, né? Mas no computador tem a linha fina, resume o editorial. A punição ao general-intendente Eduardo Pazuello é essencial para mostrar que há uma linha que não pode ser cruzada. Segundo o editorial, a punição ao general-intendente Pazuello é, por isso, essencial para mostrar que há uma linha que não pode ser cruzada, seja pelo praça, seja pelo comandante supremo das Forças Armadas. Temos também, do lado do editorial, na página anterior, um artigo brilhante do Fernando Gabeira, que se intitula Domingo de Louvor ao Vírus. Segundo Gabeira, alguns generais cooptados pelo governo Bolsonaro, aliás, cooptados por uma boa grana, viu? O general Mourão, por exemplo, teve o salário aumentado, o vencimento aumentado, de 39 para 63. Não são lunas caprinas, não é verdade? O Bolsonaro de 39 para 43. E por aí afora. São aquilo que o Gabeira chamou de os neocínicos, uma categoria que merece análise especial, pois chegou envolvida numa retórica de novidade e decaiu sem chegar a florescer. O Bolsonaro, agora volto eu aqui a dizer, adotou a desmoralização completa do Exército como instituição republicana e parece dar a definitiva conotação de vingança contra quem, na verdade, o rechaçou da força, ainda que tenha sido absolvido pelo Superior Tribunal Militar. Numa lamentável decisão, aliás, por 8 a 4. Uma vergonha, um assinte, um crime. Se você quiser saber do que eu estou falando, é só ler o livro do Cadete é o Capitão, de Luiz Macluff de Carvalho, que infelizmente não está mais entre nós, mas o livro está à venda nas livrarias, nas boas casas do ramo, como se dizia no tempo da minha infância, e talvez da minha adolescência, talvez da infância do Reis. Mas a Carolina não deve lembrar disso. A Carolina é muito novinha. Reis, abaque, o craque.
Bom, queria que você falasse de uma manchete aqui do Estadão, que resume bem uma notícia importante de um placar lá no STF. Fux e Toffoli não se dão por impedidos, também votam e o Supremo anula delação de Sérgio Cabral com a PF, a Polícia Federal. Foi por 7 a 4.
7 a 4. Você quer que eu fale com a minha voz normal mesmo, que aliás é uma bela voz, na verdade, é uma bela voz. Mas também, você quer, ou com a voz do Marcos Rogério, isso aí é uma coisa tão vergonhosa quanto a existência de políticos como Marcos Rogério. Meus amigos, conforme a matéria de Raíssa Mota e Pepito Ortega, o ministro Dias Toffoli votou a favor dele mesmo. Não existe mais na porcaria da justiça brasileira, da cúpula da justiça brasileira, na porcaria da cúpula da justiça, não existe mais o conceito da suspeição. Ah, meu Deus. O certo é que a decisão consagra de vez o abandono da prática internacional da suspeição do juiz por parte do órgão mais alto da justiça, uma descabida e desmoralizante vergonha total. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos ainda falar sobre ele.
Samba, agoniza, mas não morre.
Tem duas mortes, né, bem importantes, de figuras importantes do Brasil. Uma delas representa a cultura, representa o baluarte, né, do samba, Nelson Sargento, que a gente está ouvindo aí. E o outro, o arquiteto urbanista Jaime Lerner, né, que também é um visionário, né, do seu tempo em relação ao transporte público das cidades.
É tão raro são tão raras pessoas competentes como o genial Nelson Sargento, que mais uma vez, pelo brilhante texto do Júlio Maria, é revelado ao leitor do Estadão como alguém que ajudou a revelar o morro real que vinha sendo cosmetizado pela alta cultura brasileira ao lado de Zequete, meu amigo, o querido príncipe Paulinho da Viola e o grande gênio da letra do samba, Elton Medeiros, que formaram o grupo A Voz do Morro, sambista, que começou a mostrar que lá em cima, e ao contrário das narrativas de favela imaginária de autores não negros, havia primavera, amores e sonhos. Esse samba que você está ouvindo aí, o samba agoniza, mas não morre, bem que devia ser a própria, digamos, uma confissando nessa agenda. Quanto ao Lerner, estava internado, o Nelson morreu por complicações da Covid. O Jaime Lerner morreu por complicações renais, provocadas também com origem na Covid. Né? Lerner, grande arquiteto, revolucionário urbanista, foi 3 vezes prefeito de Curitiba e 2 vezes governador do estado do Paraná. De fato, eles morreram, mas estão vivos na presença da boa gestão pública, que é rara no Brasil, e da genialidade dos nossos grandes, dos nossos inesquecíveis, dos nossos imorríveis, digamos assim, gênios da cultura popular, como o sensacional, o genial, o fora de série, Nelson Sargento, que nos deixa, mas deixa o seu legado, a sua genialidade e tudo isso que ele representa para a cultura dele e para a nossa cultura brasileira. Eu desejo um fim de semana para todos vocês, tudo de bom, e vamos contar de 3, né, Carolina? De 3. Os gols que o Flamengo não fez.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.